Estamos. Hoje eu queria falar um pouco, uma palavra bem objetiva, uma palavra bem simples. Eu queria um pouco falar hoje a respeito do Evangelho. Eu queria te convidar a abrir comigo em Lucas 15. Lucas 15, versículo de número 1. Lucas 15, 1 fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou a seguinte parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Até aí. Cara, a primeira vez que eu li essa parábola, primeira vez que eu li esse texto, até mesmo pelo meu modelo de crença, qual que era o meu entendimento e qual que era a minha reação ao ler essa parábola pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu li? A minha reação era falar assim: Jesus, eu quero ser sempre uma dessas 99 ovelhas, sabe? Porque o texto diz o quê? Eram 100 ovelhas, uma ovelha ela dispersa e o pastor ele tem que ter o trabalho de ir atrás dessa uma ovelha e as 99 ficam. E até mesmo pelo meu modelo de crença, o que eu falava? Jesus, eu quero ser sempre uma dessas 99 ovelhas. Uma dessas 99 que não te dão trabalho. Eu quero fazer parte desse grupo que não te dá dor de cabeça, que te faz ir atrás. Mas o nosso Deus é um Deus bom e com o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo a mensagem do Evangelho. E quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, eu vi que eu estava lendo e tendo uma percepção desse texto completamente errada. E aí eu começo a perceber que esse texto ele fala de um diálogo de Jesus com os fariseus e com os mestres da lei, que eram figuras que eram os religiosos da época. Jesus ele estava tendo uma conversa com os religiosos da época. E aí ele vira para esses religiosos e fala com eles o seguinte. Fala que existiam 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se dispersa. E aí quando você começa a entender a mensagem do Evangelho, você lê novamente e tem uma nova percepção desse texto, eu comecei a perceber que o Evangelho é justamente sobre o pastor encontrar a ovelha. E esse texto, é interessante que esse texto diz que, assim, de uma forma muito clara, sobre a importância desse encontro do pastor com a ovelha. E, cara, olha como é que é interessante o versículo 7, fala assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Sabe o que Jesus está falando com os religiosos da época? Sabe o que Jesus está falando? Porque os religiosos dessa época, eles achavam que eles se justificavam por aquilo que eles faziam. Os religiosos dessa época, eles achavam que eles eram justificados por aquilo que eles conseguiam produzir. E eles insistiam em cumprir as leis, eles insistiam em cumprir o manual de regras. E a todo tempo, a mensagem do Evangelho que Cristo queria mostrar era justamente que o homem ele precisa de um Salvador. Que o homem ele precisa de ser justificado. E Jesus ele fala: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Eles se achavam justos. Eles se achavam bons. E eu lembro que uma determinada época eu vivi uma fase, eu lembro que muito direcionado para aquilo que eu, Arthur, conseguia fazer. Eu vivi muito tempo no Evangelho voltado para aquilo que eu, Arthur, conseguia produzir. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu lembro que uma vez uma pessoa da igreja me ligou. Eu tinha pouco tempo na igreja. E essa pessoa me ligou e falou: Arthur, deixa eu te falar, eu sinto te dizer, cara, que Deus está muito feliz com você, cara. Eu falei: cara, nunca ninguém me falou isso, velho. Deus feliz comigo, eu era novo na igreja. Cara, só que essa época, talvez fosse a época que eu mais fazia as coisas. Esquece, às vezes eu vinha sábado, domingo, durante a semana, chegava cedo, era o último a sair. Se tinha célula, eu queria ir na célula. Se tinha coisa para fazer, eu queria fazer. Se tinha... O que tinha na igreja, eu queria fazer, participar. Coincidentemente, foi a mesma época que eu recebi essa ligação. O que, que meu sistema de crença entendeu? Que quanto mais eu faço, mais Deus se alegra comigo. E aí você começa a viver uma mensagem onde você está virando para o pastor e está falando assim: pastor, quer saber? Dá 100 ovelhas. Eu não preciso tanto assim. Pode ir atrás daquela ovelha que se perdeu, que se dispersou. Hoje foi interessante, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de encontrar com Lucas Cordeiro. Faz um sinal aí, Lucas, para quem não te conhece, ele lá atrás. Ó. Quem não conhece o Lucas deveria conhecer. Hoje a gente teve a oportunidade de manhã conversar um pouco. E a gente estava falando sobre isso, né? Que muito tempo na igreja a gente teve alguns dizeres, que é tipo assim: cara, quanto mais fiel eu tenho sido, mais Deus tem sido fiel comigo. Quem já ouviu isso? Quanto mais eu faço as coisas, quanto mais eu faço, quanto mais eu participo, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu cuido das coisas do Senhor, mais Deus tem feito por mim. E quando, às vezes a gente não para perceber, mas quando nós estamos falando assim, quanto mais eu me envolvo com as coisas do Senhor, mais as coisas da minha vida acontecem. Sabe esse tipo de dizer? Sabe o que você está querendo passar? Eu não preciso tanto do pastor. Eu sou uma ovelha que não preciso tanto do pastor. Porque se aquilo que eu faço, aquilo que eu faço atrai o meu merecimento, o meu mérito, eu não preciso tanto assim do pastor. Cara, a verdade é que a mensagem do Evangelho, nós recebemos, nós somos abençoados, não por aquilo que nós produzimos, não pelo tanto que nós nos envolvemos, não pelo tanto que nós entregamos, mas nós somos abençoados porque a nossa figura é justamente da ovelha perdida que o pastor encontra e coloca ela sobre os ombros. O Evangelho não é sobre você ser uma das 99 ovelhas que falam assim: pastor, eu não preciso de você, eu já sou bom o suficiente. O Evangelho é sobre a mensagem de um pastor que encontra uma ovelha perdida e a pega e coloca ela sobre os ombros. Essa é a mensagem do Evangelho. Por muito tempo eu quis viver uma vida onde eu falava: não, eu faço tanta coisa. Cara, eu faço isso, eu não frequento esse lugar, eu tomo cuidado com isso. Cara, indiretamente o meu pensamento é: aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu faço, justifica o que eu estou recebendo, justifica o que eu estou vivendo. Mas a mensagem do Evangelho não é ser sobre essas 99 ovelhas. A mensagem do Evangelho é sobre o pastor que encontra uma ovelha e que se arrepende, que entende que ela precisa de um pastor, de um salvador, para ela ser justificada. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é você querer... Cara, é o seguinte: ou você vive uma vida olhando para aquilo que Cristo fez por você, ou você vive uma vida olhando para aquilo que você faz, aquilo que você produz. Quantos aqui são justos? Os justos levantam a mão. Quantos são justos? Nós somos justos. Mas nós não somos justos por aquilo que nós fazemos. Nós somos justificados por aquilo que Ele fez. E uma vez que nós estamos nele, fomos feitos justiça. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Por muito tempo, cara, eu vivi... Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me envolver, eu tenho que me entregar mais, porque quanto mais eu faço, mais eu recebo. Sabe por que nós recebemos? Porque nós estamos no ombro do pastor. Sabe por que as coisas estão acontecendo? Não é porque eu me envolvo. Sabe por que as coisas estão acontecendo? Não é porque eu dou meu dízimo, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu leio a Bíblia. As coisas estão acontecendo pela posição que eu estou. Qual é a posição que eu estou? No ombro do pastor. Lógico, vir à igreja é bênção, ler a palavra, ter a comunhão. Cara, faça tudo isso, mas faça isso com a crença certa, com a mentalidade certa. Não faça para ser amado. Quem você é define a posição que você está. Sabe qual a posição que nós estamos? A posição que Cristo fala que nós estamos? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Coloca para mim, por favor. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A última vez que eu estive, que eu preguei com o Nalove, eu falei um pouco sobre andar no Espírito, sobre o Espírito Santo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe qual que é a posição da ovelha que dispersa? Ela está em Cristo. O pastor a pega e a coloca sobre os ombros. Deixa eu te falar, estar em Cristo é uma posição espiritual. É esse lugar que é o convite do Evangelho. O Evangelho não é você que às vezes está vindo aqui pela primeira vez. Não existe na Bíblia nenhum convite para você ser um jovem evangélico. Não existe um convite para você fazer parte de uma religião. Existe um convite para você entender que você precisa de um Salvador e se colocar nessa posição que é em Cristo. Se colocar nessa posição que é em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem é sobre um pastor que encontra uma ovelha perdida. Uma ovelha que se arrepende. E a Bíblia fala que há mais alegria por esse, por um que entende a mensagem do Evangelho, que se arrepende, que se coloca nessa posição, do que por 99 que falam, cara, eu não preciso tanto assim do pastor. Olha tudo que eu já faço. Pessoas que acham que têm uma justiça própria. E quando eu vejo, cara, a imagem da ovelha sobre os ombros do pastor, isso talvez foi o que mais mexeu comigo nesses dias enquanto eu estava preparando essa mensagem. Quando eu vejo a ovelha sobre os ombros do pastor, essa mensagem me remete a descanso. A imagem de ver a ovelha sobre o pastor me remete a descanso. E eu quero te falar, você que faz parte do reino, entenda uma coisa, uma das palavras que faz parte do reino em que nós pertencemos é a palavra descanso. Descanso. E eu não estou falando de um descanso de você passar um final de semana na praia, nem um descanso de você ficar na rede deitado descansando, não é desse descanso que eu estou falando. Eu estou falando de um descanso de alma. Nós temos que entender que uma das palavras que faz parte do reino em que nós participamos, em que nós estamos inseridos, é a palavra do descanso. Nós vivemos de uma geração que está procurando, às vezes de forma indireta, o que as pessoas mais estão procurando é justamente esse descanso. E quando eu falo de descanso, esse descanso se remete a uma posição que nós estamos. Assim como a ovelha estava no ombro desse pastor, uma vez que nós estamos em Cristo, e quando eu estou falando de descanso, igual eu passei esse último final de semana 4 dias no sítio. Fiquei lá no sítio 4 dias, você descansa a mente, cansa o corpo, mas depois você volta a trabalhar rapidinho, você faz uma audiência ali, faz uma coisa aqui, você já está cansado de novo. Não é desse descanso que eu estou falando. Mas existe um descanso que ele se remete a uma posição em que nós estamos. Cara, quantos aqui trabalham? Quantos aqui trabalham? Quantos aqui trabalham e estudam? Cara, é muito bom que você trabalhe, é muito bom que você estude. Esse descanso que eu estou falando é justamente de uma pessoa que, quando a pessoa ela não entende a posição que ela está, ela trabalha entendendo que o sustento dela vem de um CNPJ. Quando a pessoa ela não entende a posição que ela está, e a posição que está é estar em Cristo, essa pessoa, ela acaba se apoiando naquilo que ela faz, naquilo que ela produz. É muito normal nós vermos pessoas que falam assim, cara, se essa empresa que eu trabalho me mandar embora, velho, eu não sei o que vai ser de mim. Essa pessoa, ela não consegue descansar. Existem muitas pessoas que falam assim, esses relacionamentos que eu tenho, se eu perco esses relacionamentos, eu não sei o que vai ser de mim, porque esses relacionamentos que estão me colocando em todas as portas que eu estou entrando. Essa pessoa, ela não vai descansar. A pessoa que ela apoia enquanto ela tem numa conta bancária um investimento, essa pessoa não vai descansar. A pessoa que apoia enquanto seguidores que ela tem na rede social, essa pessoa ela não vai encontrar o descanso. Arthur, então você está falando que a gente não tem que trabalhar? Não, muito pelo contrário. Trabalhe, produza, empreenda, arrisque. Mas entenda que O seu sustento, o seu lugar, não é aquilo que você consegue fazer, é aquilo que você executa, mas o lugar, a posição que você ocupa. Existem pessoas que elas se apoiam em uma empresa, em um empreendimento, elas se apoiam em pessoas, em relacionamentos. Mas quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós descobrimos que o nosso sustento, que a nossa posição é uma posição de descanso, porque nós estamos nele. Nós somos como essa ovelha que está no ombro do pastor. Cara, hoje é muito assim, é perceptível como que tem uma geração, cara, que talvez nunca se vendeu nos últimos tempos tanto remédio para ansiedade igual se vende atualmente. Tem uma pesquisa aqui que eu trouxe, que é da OMS, que fala assim, de acordo com a OMS, a cada ano, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida. Isso a âmbito mundial. Isso representa, em média, um caso a cada 40 segundos. É a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Cara, sabe o que isso quer dizer, velho? Nós vivemos numa geração que está procurando descanso para a alma. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão batendo em portas, procurando descanso para a alma. Procurando um lugar onde ela realmente consiga descansar. Onde que ela consiga, de fato, se apoiar. E essas pessoas estão entrando em portas, saindo de portas, entrando em lugares, saindo de lugares, pertencendo a vários grupos. No fundo, essas pessoas estão procurando por descanso. E é interessante que Mateus 11, versículo 28, fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que nos convida para ser essa ovelha, que percebe que ela precisa de um Salvador. Para ser essa ovelha, que ela entende que ela precisa ser justificada. E aí nós paramos de viver por aquilo que nós produzimos. Nós paramos de viver por aquilo que nós temos. E nós começamos a entender a importância do pastor, que é a figura de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Cara, eu não sei vocês, mas é nítido que nós vivemos numa geração que precisa descansar. De uma geração que está procurando descanso, e não é um descanso para a mente e para o corpo, mas é um descanso para a alma. Que tem entrado e saído de portas, como eu estou te falando. E aí você vê dados, porque às vezes a última instância que a pessoa tem para descansar, infelizmente tem pessoas que acabam indo por esse caminho que eu acabei de ler. Mas eu te falo que o pastor que vai atrás da ovelha está aqui. E hoje você pode encontrar esse descanso. Hoje você pode se colocar nesse lugar. E o descanso não tem a ver com o que você está vivendo lá de fora. O descanso tem a ver com o que você está vivendo internamente. Entenda isso. O descanso não significa ausência de problemas. O descanso não significa que sua vida está tudo muito bom, tudo muito ótimo. Muito pelo contrário. O descanso é uma posição que, uma vez que você entende aonde você está e que esse lugar é Cristo, você começa a descansar porque você está nele. Você começa a descansar porque você entendeu que você tem um pastor. Alguém que se entregou por você. E por meio dele nós somos perdoados. Por meio deles nós somos sarados. Nós somos supridos. Existe um lugar, cara. Existe uma posição que é justamente estar em Jesus. Você não é convidado, não está sendo convidado para participar de uma religião. Mas você está sendo convidado para se colocar nessa posição em que somente Cristo pode nos levar. Amém? Quantos aqui tem filho com menos de, vão lá, 10 anos? Faz assim, você que tem filho novo, menos de 10. Quem tem filho com menos de 10 anos vai entender isso. Às vezes no Evangelho as coisas são um pouco diferentes. Às vezes no Evangelho o último é o primeiro, né? Você tem que perder para ganhar. E às vezes, se você for fazer uma comparação, uma analogia, quem tem filho pequeno vai entender. O seu filho pequeno, muito provavelmente, ele depende de você praticamente tudo. Ele não sabe passar a roupa dele. Ele não sabe dirigir. Né? Ele não consegue ir e vir sozinho. Ele precisa necessariamente do pai. Só que a tendência é que quando esse seu filho ou quando essa sua filha ela amadurecer e crescer, a tendência é que ela se torne independente. Sim ou não? A partir do momento que ela vai amadurecendo, a tendência é que ela saiba fazer a comida dela, que ela saiba dirigir, que ela saiba... E daqui a pouco ela vai ter a casa dela, enfim. Ela amadureceu e ela vai fazer a vida dela. Se você for ver no Evangelho, é justamente o contrário. Quanto mais dependente, quanto mais maduro, mais dependente você se torna. Aquele que é imaturo, ele ainda acha que ele tem que fazer e acontecer. Para ter resultados, para ser abençoado, para receber um favor de Deus, para se colocar num lugar de justiça. Mas quanto mais a pessoa entende a mensagem, quanto mais maduro a pessoa é, mais de Deus ela depende. Eu não percebo a maturidade de um cristão pela forma como ele prega, pela forma como ele canta, pela forma como, por quantas vezes ele vem à igreja. Eu consigo perceber a maturidade de uma pessoa, o quanto ela depende. Isso não está relacionado ao que você trabalha, a quanto você ganha, as pessoas que você tem, aos contatos que você tem, não é isso. Isso está relacionado a você entender quem Cristo é. Isso está relacionado a você entender o centro da mensagem. Quanto mais maduro, entenda isso, quanto mais maduro, mais dependente. A imaturidade está a querer viver uma vida cristã, onde você fala, não, pastor, pode ir atrás daquela ovelha que se perdeu, eu me garanto aqui. Isso soa imaturidade. Mas eu acredito que nós estamos crescendo e esse crescimento, ele tem que ser um crescimento maduro, sabe? Um crescimento onde nós possamos entender o lugar que nós estamos e quem nós somos nesse lugar. É uma geração que precisa descansar. A Lai, durante o louvor, ela falou um pouco disso, sobre ministrar paz para pessoas que estavam aqui. Situações que vocês estão enfrentando do lado de fora. Entenda o lugar que você está e descanse no lugar que você está. Eu não sei quais são, né, o cotidiano, a vida, a situação de cada um aqui nesse momento, nesse dia, nessa semana. Mas entenda que a mensagem do Evangelho é sobre o pastor que encontra uma ovelha e a coloca ela sobre os ombros. Essa é a mensagem do Evangelho. Sobre uma ovelha que é colocada sobre os ombros de um pastor. Da mesma forma que, ao ver essa imagem da ovelha sobre os ombros, remeter intimidade, dependência também, descanso também, me mostra muito a questão da intimidade. Quando nós estamos ali no ombro, isso mostra uma intimidade entre a ovelha e o pastor. Cara, nós estamos sendo convidados para nos relacionarmos com a presença. Nós estamos sendo convidados para relacionar com Cristo. Nós estamos caminhando para um lugar onde nós vamos viver aquilo que nós estávamos cantando há 30 minutos atrás. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és o meu tudo. Nós temos que começar a caminhar para esse lugar onde nós falamos, eu não quero nada mais, eu não quero ninguém mais, tu és o meu tudo. A ovelha nos ombros remete à intimidade. O Evangelho é sobre uma mensagem de uma ovelha que é apaixonada por um pastor, porque entendeu tudo aquilo que o pastor fez por ela. Quantos aqui são justos? Você é justo? Sim ou não? Não por aquilo que você produz, mas por aquilo que Jesus já produziu por você. Você não precisa viver uma vida olhando para condenação, para medo, para culpa, porque nós lemos Romanos 8:1 que fala, não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Você não precisa viver mais sobre culpa. Você não precisa se mover mais sobre medo. Que essa noite você possa sair daqui com os pensamentos dele te definindo. Que você possa sair daqui sabendo, cara, existe um convite. Um pastor, cara, você foi encontrado. Você foi encontrada. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento.